Pegando um gancho em final de Tisha B'Av, foi ontem, mas existem algumas leis que nossos sábios instituíram em lembrança da destruição do Beit HaMikdash. Nossos sábios instituíram baseado no versículo dos Salmos Im lo alet Yerushalayim al rosh simchati. Se eu não lembrar de Yerushalayim no topo da minha alegria, nossos sábios dizem que a pessoa, depois da destruição do templo, uma vez que nós não temos o templo, deve se mostrar algo que não é exatamente luto, mas diminuição de alegria por conta de não termos o templo nos nossos dias. E nossos sábios então estipularam, em primeiro lugar, que a pessoa não tenha uma construção, uma casa plena que demonstra uma alegria total. O que isso significa? Isso significa que quando a pessoa constrói a sua casa e pinta a sua casa, ele deve deixar um pedaço da parede sem pintar. Sem pintar. A ficar feio é justamente essa a intenção. Ter algo que demonstra que a minha alegria não é completa. Não tem aquela casa linda que parece um palácio, todo pintado, bonito. Tem um pedaço que não está pintado. Por quê? Para você lembrar todos os dias quando olhar para essa parede que não está pintada, não a parede, esse pedaço de parede que não está pintado, você vai lembrar que infelizmente nós estamos com o templo destruído. Esse pedaço de parede que não pode ser pintado precisa ter uma amá por uma amá, meio metro por meio metro. Não é obrigatório a pessoa descascar a parede, mas quando ele for pintar a sua casa, ele deve deixar esses 50 centímetros por 50 centímetros sem pintar. Onde que se deixa esse pedaço? Ou na parede contrária à porta de entrada, de forma que quando a pessoa entra em casa, ele imediatamente vê essa parede. Ou na parede em frente aonde a pessoa senta normalmente em casa. De forma que ele constantemente, quando está sentado à mesa, ele vai ver esse pedaço de parede que não está pintado. Então, ou aqui ou ali, não é necessário nos dois lugares, só um lugar na casa é necessário. É uma forma da pessoa lembrar constantemente da falta que nos faz não termos ainda, infelizmente, o templo. Além disso, na Halakha, na lei também consta sobre quando a pessoa faz uma grande festa, deixar faltar algum alimento. Mas isso antigamente tinha todo um protocolo típico de todas as festas, então se a pessoa deixava de servir X, todo mundo percebia que não tem isso. Hoje em dia isso é difícil de ser cumprido, porque nas festas não tem uma regra específica, não tem um protocolo do que se serve e o que não se serve. Então ninguém vai perceber que está faltando alguma coisa. Também, as mulheres não podem usar todas as suas joias juntas. Sempre deve deixar faltar uma das joias. A mulher não usando todas as joias juntas também demonstra luto e a falta do Beit HaMikdash. Uma outra coisa é que os noivos, se costuma que no dia do casamento se coloca na cabeça, na hora da chupá, se coloca na cabeça do noivo, no lugar onde normalmente se coloca tefilim, se coloca um pouco de cinzas, para lembrar da destruição do Beit HaMikdash. E uma outra coisa que se costuma fazer, que essa é mais conhecida, mas isso também é feito nos casamentos, é quebrar o copo debaixo da chupá. Quebrar o copo é uma forma também de lembrar da destruição do Beit HaMikdash. É bom que esse copo seja pago pelo próprio noivo para que ele sinta a dor no bolso, quer dizer, sentir de fato. Ele está quebrando um copo. E também aqui vale uma nota. Infelizmente acabou ficando um negócio, né, que quando se quebra o copo, termina a cerimônia do casamento e as pessoas gritam Mazel Tov. E é uma coisa que deixa muito a desejar, uma vez que essa quebra do copo é uma demonstração de luto, é uma demonstração de tristeza, é para lembrar o Beit HaMikdash. Então, gritar Mazel Tov em seguida fica uma coisa muito estranha. Então, o ideal é que não se grite Mazel Tov assim que se quebra o copo, e sim que se fale uma frase, que se fale alguma coisa a respeito do templo e das saudades que nós temos da época que tinha o templo. Também uma outra coisa que nossos sábios proibiram é instrumentos musicais, música, de uma forma geral, por prazer, por proveito, não é o indicado justamente para que a pessoa lembre da destruição do Beit HaMikdash. Nós vivemos numa geração que muitas pessoas ficam depressivas, muitas pessoas ficam, às vezes, nervosas, tensas, se não ouvem música. Então, por isso que acabou passando a ser aceito que a pessoa ouça música, mas com algumas condições. Primeiro, que seja de fato a música apenas para acalmar os nervos, não por proveito e por prazer. Ou que sejam músicas com letras judaicas que inspirem a pessoa para poder melhorar o seu serviço a Deus. Então não é uma música por prazer só, é uma música que a pessoa está ouvindo para inspirar ele para poder servir melhor a Deus. E logicamente que música para efeitos de um casamento, de uma Seudat Mitzvah, de uma refeição de Mitzvah, que você tem a obrigação de alegrar, aí obviamente que essa música, uma música de Mitzvah, é permitida. Mas tem que se pensar bem qual tipo de música que a pessoa ouve no dia a dia. Se são músicas que inspiram o serviço a Deus, ou Deus nos livre até o contrário. Então tem que saber exatamente escolher qual tipo de música que a pessoa vai ouvir. Também tem mais algumas coisas que hoje em dia não existem, então não são muito relevantes talvez para os nossos dias, que eram roupas específicas ou peças específicas de roupa que se costumava colocar nos noivos no dia do casamento, que hoje em dia não se usa esse tipo de roupa, mudou a moda. Então não há mais essa proibição, porque nós não usamos essas coisas de qualquer jeito, nenhum noivo, nenhuma noiva usam, então não faz tanta diferença na prática. Isso é uma forma de lembrar, e logicamente, como nós vimos a respeito do luto que se faz nessas 3 semanas, todo aquele que se enluta e demonstra a falta que ele sente pelo templo ao longo do ano, e principalmente nesses momentos de grande alegria, a pessoa demonstra que a alegria não é completa. Nós, em mérito disso, vamos ser, se Deus quiser, merecedores em breve de poder presenciar a glória e a grande alegria de Hashem retornando a Tzion.